Este podcast SIC Notícias é só um de muitos que pode ouvir no site da SIC Notícias ou na sua plataforma preferida. Os melhores programas de televisão, a opinião que importa e ainda entrevistas exclusivas em podcasts originais. Onde e quando quiser, leve no bolso todas as conversas. Fique a par das últimas novidades em signoticias.pt/podcast e nas nossas redes sociais.
Boa tarde, Nuno. Olá. É um tema que vamos mais à frente falar aqui no Leste Oeste, mas para já queres começar por falar de um outro tema que durante a campanha se discutiu muito, este tema da segurança pública e da investigação criminal.
Exatamente. Não só se discutiu durante a campanha, como faz parte dos programas eleitorais de vários partidos, se não de todos, embora de perspectivas diferentes, obviamente. Mas é também um tema das eleições europeias em toda a Europa. Quer dizer, se eu for ver as pré-campanhas das europeias que vão ser em junho, praticamente todos os países da União Europeia têm este tema da investigação criminal, sobretudo a propósito de crimes como a corrupção, mas também outros crimes. O caso do terrorismo, o caso do banditismo, do crime organizado, etc. E depois o problema da segurança pública. Portanto, são temas simultaneamente nacionais, mas também temas internacionais e europeus, e também de outros países, mas já interessa-nos, obviamente, o espaço em que estamos integrados. Uhum. E eu gostava
de... E achas que é possível haver um consenso em relação a esse...
Essa é a grande questão. Eu acho que a prática e os programas e as pessoas já nos ensinaram que pode haver em Portugal acordos em determinadas matérias e desacordos noutras matérias e, portanto, podem-se formar maiorias que às vezes nos parecem um bocadinho díspares ou inesperadas. E, portanto, eu iria aqui selecionar uma série de temas que me parecem importantes na questão da segurança interna e da investigação criminal. E ponho um ponto de interrogação para saber se eles serão ou não alvo de consenso. Eu penso que alguns serão alvo de consenso, outros não. E a começar pela questão do combate à corrupção. Como sabes, foi uma das bandeiras de vários partidos durante as eleições. O problema da corrupção esteve na origem da crise política que levou às eleições. Fala-se muito de corrupção em Portugal, quer no setor público, quer no setor privado. Às vezes temos grandes discussões sobre o que é verdadeiramente a corrupção. O caso que mais tornou notórios os tribunais portugueses nos últimos anos é o caso Sócrates, que também tem a ver com o problema de possível corrupção ativa ou passiva, portanto, daquele que corrompe e daquele que é corrompido. E, portanto, eu diria que um dos temas que vai ser lançado para a mesa nos próximos dias, próximas semanas ou próximos meses, é o de saber se vai entrar na nossa legislação, quer a nível do Código Penal, quer a nível do Código de Processo Penal, de uma figura que alguns países chamam arrependido, outros chamam o delator premiado, e que é a figura do colaborador com a Justiça. O que é o colaborador com a Justiça? O colaborador com a Justiça é alguém que, tendo presenciado atos de corrupção, ou ele próprio tendo participado em atos de corrupção, se decide a denunciar esses atos perante a Justiça, a servir de testemunha, e em troca recebe proteção. Reparem, em países como os Estados Unidos ou a Itália, esta proteção vai a níveis tão altos como a família desaparece, a pessoa tem uma cirurgia facial para ser irreconhecível, é-lhe dada uma nova vida, uma nova casa. Nos Estados Unidos e na Itália, isso é muito, sobretudo na Itália, por causa da questão da máfia. Mas eu, enfim, diria que uma das coisas que pode ser dada é a possibilidade da pessoa ser condenada, mas não ser condenada a penas efetivas. Portanto, é condenada, se quisermos, simbolicamente. Pronto. Os partidos estarão de acordo quanto à figura do colaborador? Eu faço a pergunta por uma razão muito simples. Todos sabem, e os investigadores sobretudo sabem, que sem testemunhas dos factos é muito difícil provar um crime de corrupção. É um daqueles chamados crimes invisíveis com resultados visíveis. E, portanto, esta é uma figura que vai, um dia destes, vai ser lançada para a praça pública e vai ser discutida. Ainda no que toca à investigação criminal, nós temos uma lei da Organização de Investigação Criminal, que se chama a LOIC, que está bem feita. É uma lei que transfere aquilo que era a Polícia de Investigação Criminal sozinha, que era a Polícia Judiciária, para 3 ou 4 entidades de investigação criminal, que incluem a PSP e a GNR. Portanto, a PJ continua a ser a polícia mais importante, mas as outras duas também podem fazer investigação criminal. A grande questão é de saber, devia a LOIC para já, está a ser bem executada ou não? Segundo, quando é executada, será que a Polícia Judiciária é sempre tratada da maneira como a lei prevê, ou a Polícia Judiciária muitas vezes vê a sua investigação, digamos assim, usurpada por outros, sim, ou não valorizada? Por outro lado, será que há uma boa coordenação na investigação criminal em Portugal? Será que o Ministério Público, que tinha o dever da coordenação, coordena bem, dizendo isto tem que ser investigado pela Polícia Judiciária, isto pela GNR, isto pela PSP? Portanto, o problema da coordenação é eficaz, um problema ainda mais essencial na coordenação. Troca de informações. Muitas vezes a Polícia Judiciária fica meses, não ia dizer anos, mas meses, à espera de informações de entidades que deviam automaticamente transferir essa informação. Por outro lado, também acho que devemos pensar se os meios técnicos necessários para a investigação criminal devem ser repartidos por várias entidades, sendo nós um país não propriamente rico, bastante pobre em recursos do ponto de vista dos recursos públicos. Portanto, devíamos concentrar os meios técnicos na Polícia Judiciária, que tem a larga experiência nesta área, ou devíamos dispersá-los? É uma pergunta que deixo. O caso do banco de dados do SEF, que é muito importante, porque no fundo é um banco de dados que nos permite ter acesso a migrações, a movimentos de pessoas que entram perfeitamente de forma legítima e legal, outras ficam tempo demasiado, e outras que, pura e simplesmente, são alvo de expulsão ou de medidas criminais. E a verdade é que o acesso a esse banco de dados é muito difícil neste momento. Quer dizer, praticamente ninguém tem acesso a esse banco de dados. Ou os que têm acesso, PSP, GNR, a nova agência AIMA, etc., têm apenas acessos parciais. E, portanto, era também uma questão a ver, deve ou não haver um acesso automático e total a esse banco de dados por parte da Polícia Judiciária. Por outro lado, temos que discutir, há muitas pessoas que se queixam nas grandes cidades portuguesas que não veem polícias na rua, ou GNR na rua. A grande questão que vai aqui ser posta é, será que nós devíamos fazer com que a PSP e a GNR se pudessem concentrar mais nas questões da polícia de proximidade, polícia de visibilidade, prevenção e segurança pública, e menos noutras tarefas? Eu não digo que se vá retirar, digamos, os 4 mil ou 6 mil homens que a PSP e a GNR têm na investigação criminal para tarefas de segurança pública. Mas poderíamos talvez saber se era ou não possível à PSP e à GNR colocarem mais pessoal na rua, obviamente, para darem também um sentido de segurança melhor e proximidade às pessoas. Por outro lado, há um setor muito específico destas políticas, que é da PSP, que é da GNR, que são as operações especiais. As operações especiais, neste momento, estão divididas entre o GOI, o Grupo de Operações Especiais da PSP, e o GIOE, o Grupo de Intervenção e Operações Especiais da GNR. Estes dois grupos têm alguns dos melhores profissionais da Europa nesta área, não estou aqui a exagerar, portanto, são polícias altamente treinados, só que estão praticamente concentrados na zona de Lisboa. Eu não sei se não seria útil criar uma base destas duas entidades no norte e outra no sul, porque aí também pode haver questões que obrigam a recorrer a uma força máxima, que é das operações especiais, e não sei se estas duas forças não deveriam ser integradas. Quer dizer, será que nós também, como país pequeno e com poucos meios, não devíamos integrar dois grupos que fazem, no fundo, a mesma coisa, embora tenham algumas experiências diferentes? Por exemplo, o GOE tem tido, e o GOI também, experiência internacional. Por exemplo, o GOE tem estado envolvido na luta contra o terrorismo, isso não é conhecido em Portugal, na zona do Sahel. O GOI, por exemplo, faz segurança às embaixadas portuguesas em vários sítios perigosos do mundo. Mas seria ou não bom criar uma super entidade de operações especiais com duas novas bases? Pronto, é uma pergunta que eu também deixo. Subsídios. Os subsídios, obviamente, vão ser a grande questão que tem que ser decidida por este governo ou por um próximo. Mas mais que discutir os subsídios, porque o subsídio da Polícia Judiciária é um subsídio que já vem sendo reclamado há cerca de 40 anos e que tem a ver com circunstâncias muito próprias de investigação criminal, de uma polícia que antes fazia a investigação criminal sozinha. A grande questão que eu pergunto é, na PSP e GNR, temos ou não que olhar os subsídios como eles existem ou igualizá-los? Quer dizer, temos que pensar se as pessoas na PSP e GNR, quando forem atribuídos novos subsídios, vão ou não receber todos exatamente o mesmo subsídio. Porque a igualização dos subsídios, para mim, é algo que é muito importante, quer para a PSP, quer para a GNR. Por fim, a AIMA, como sabes, é a entidade que substituiu o SEF, está agora a escolher oficiais de ligação para o estrangeiro, e eu acho que esses oficiais de ligação que tinham que ter, de raiz, uma preparação em investigação criminal. Não quer dizer que eles vão só tratar de questões de investigação criminal, mas têm que ter essa base. E, portanto, eu espero bem que no processo de seleção para o estrangeiro destes oficiais de ligação, que isso possa acontecer. Já agora, só para acabar, há um tema de que não costumamos falar, que é o tema das escutas telefónicas na investigação criminal. Eu ia trazer aqui à colação este filme. É um filme do Francis Ford Coppola, que faz agora 50 anos, precisamente na altura em que estamos a falar. Chama-se The Conversation, a conversa com o Gene Hackman. É um grande filme. É um filme sobre escutas telefónicas. As pessoas têm que ver o filme para perceber se são escutas legais ou ilegais e feitas por quem. Também é um filme que tem uma grande banda sonora de jazz, mas isso tem a ver com os meus gostos.
50
anos. 50 anos depois, eu acho que as pessoas deviam ver este filme, The Conversation, porque fala-se pouco das escutas telefónicas em Portugal. Somos surpreendidos pelas escutas, mas falamos pouco sobre elas.
Sim.
O atual sistema está bem feito. Quer dizer, quem é que deve verdadeiramente fazer escutas? Só uma entidade ou várias entidades? A Polícia Judiciária, só a GNR ou a PSP? Quem é que deve autorizar? As atuais estruturas de magistrados ou um outro tipo de estrutura? Por exemplo, os Estados Unidos têm um tribunal que, no fundo, é especializado. É diferente haver um tribunal especial e especializado. Portugal não pode ter tribunais especiais por questões constitucionais, de inconstitucionalidade, mas pode ter tribunais especializados, que é uma coisa diferente. Será que devia haver uma entidade especializada nas escutas? Segundo problema, as escutas deviam alargar-se ou deviam restringir-se? Ou seja, devia haver, por exemplo, também escutas nos serviços de informações, como já quiseram alguns dos nossos parceiros da NATO, por exemplo, o Reino Unido, durante algum tempo, o MI6 inglês, gostava que Portugal tivesse no SIS e no CIE também sistemas de escutas.
Sistemas de escutas.
Também temos que distinguir entre duas coisas. Interseção de comunicações, quer dizer, quando uma polícia vai a um juiz e diz preciso de escutar esta pessoa, vamos ouvir os seus telefonemas. E outra coisa é a escuta sem interseção de comunicações. Por exemplo, um aparelho que aumenta o som de uma sala. São coisas diferentes. Ou inclusivamente um gravador que esteja num sítio onde não devia estar para gravar alguma coisa. Pronto. E portanto, tudo isto acho que devia ser discutido, porque nós não podemos tratar a questão das escutas telefónicas com ligeireza. Temos que saber exatamente se temos um sistema neste momento ordenado e bom.
E sabe-se pouco.
E não deve haver medo de o discutir, sinceramente.
Nuno, queres também explicar o que diz a Constituição sobre como sobrevive um governo com um apoio de uma minoria?
Tem a ver com as maiorias, foi uma coisa que me foi levantada por alguns observadores internacionais. Agora,
nesta fase, já não
falo tanto do corpo diplomático representado em Portugal, mas digamos, outros observadores internacionais, parceiros nossos, que perguntam um bocado, porque, enfim, a Constituição portuguesa não é um documento tão óbvio para um estrangeiro, quer dizer, mesmo para os portugueses, muitas vezes, é um documento que não é muito compreendido, e devia ser mais compreendido. Mas seja como for, o que me perguntam é, este governo pode sobreviver, pode, por exemplo, fazer com que a sua minoria aprove leis. Sem uma maioria absoluta? E eu diria sim e não. Isso é algo que talvez não seja discutido. Por exemplo, a regra geral da nossa Constituição é que as leis, portanto, os projetos que depois vêm a dar origem às leis, sejam aprovados por meras maiorias simples, ou seja, a chamada pluralidade dos votos. Ou seja, se a grande maioria dos deputados se abstiver, as abstenções não contam para o cómputo dos votos e, portanto, as maiorias simples seriam precisas. Isso coloca aqui em relevo dois partidos, o PS e o Chega. Saber, no fundo, o que é que aqueles que podem contribuir para uma maioria fazem e se abstêm. Portanto, se se abstiverem, este governo terá uma grande facilidade em passar normas, através do seu grupo parlamentar, por mera maioria simples. Mas depois há outro tipo de leis que exigem aquilo que eu chamo aqui o sistema MADEF, maioria absoluta dos deputados em efetividade de funções. Eu pus MADEF porque é mais simples e cabe melhor. Por exemplo, as leis orgânicas, que são leis de valor reforçado, têm que ser aprovadas por maioria absoluta dos deputados em efetividade de funções. Já, por exemplo, uma norma que tenha sido vetada pelo Presidente da República, imagino que o Parlamento aprova uma norma e o Presidente a veta politicamente, para haver uma ultrapassagem desse veto, também temos que ir ao MADEF, maioria absoluta dos deputados em efetividade de funções. Revisão constitucional. Revisão constitucional exige uma maioria ainda maior. 2/3 dos deputados em efetividade de funções para aprovar a revisão constitucional. Já agora 4/5 para a iniciar. Portanto, são maiorias ultramaioritárias. Eleição, por exemplo, atos de eleição dos juízes para o Tribunal Constitucional. já é uma outra maioria. 2/3 dos deputados presentes, desde que superiores à maioria dos deputados em efetividade de funções, da tal MADEV. Rejeição do programa de governo. Qual é a maioria que é necessária? Portanto, qual seria a maioria negativa necessária para rejeitar o programa de governo? Através do MADEV. Não basta uma maioria simples. Quer dizer, se o programa de rejeição do governo for rejeitado apenas com um voto, e se não houver uma maioria absoluta nessa rejeição, o programa não é rejeitado. Portanto, a proposta de rejeição ou a moção de rejeição não é aprovada. Portanto, mais uma vez, a regra MADEV. Moção de censura. Quer dizer, se for apresentada uma moção de censura ao governo, também tem que ser aprovada por uma maioria absoluta dos deputados em efetividade de funções. E, portanto, só para te dizer, quando falamos em maioria, estamos a falar em coisas diferentes à luz da nossa lei fundamental.
E outra coisa de que também temos falado bastante aqui, Defesa Nacional, já há aqui algumas ideias...
Eu aqui, esta minha contribuição é meramente pessoal, mas depois de ouvir muitas pessoas que têm, no fundo, o problema de gerir esta questão. Quer dizer, estamos a falar de membros das Forças Armadas, oficiais superiores, mas também pessoas que estão noutros escalões e na parte operacional. E, portanto, eu reuni aqui algumas das necessidades que alguns acham prementes. Eu já selecionei várias no passado, hoje trago 6 que ainda não tinha falado. Devo dizer que isto tudo ainda não faz grande sentido por uma razão, é que, ao contrário do que as pessoas julgam, este governo ainda é um governo de gestão. Até à apreciação do programa de governo, se ele não for rejeitado, nos termos do artigo 186, número 5 da Constituição, isto é um governo ainda de gestão. Portanto, ainda não está em plenos poderes.
Mas já tem...
E se for rejeitado, acaba ainda antes de começar, que é um dos paradoxos da nossa Constituição. Mas seja como for, partindo do princípio que este governo vai passar o teste do programa...
Já tem aqui algumas ideias definidas.
Algumas ideias que eu acho que se correm neste momento no meio militar. Primeiro, a necessidade... A fotografia que eu vou aqui mostrar é uma fotografia interessante, que é um militar português a dar treino a militares das Forças Armadas de Timor-Leste em ações de guerrilha e de contra-guerrilha. Como tu sabes, Timor-Leste terá talvez uma das maiores experiências de guerrilha depois dos anos da ocupação da Indonésia e tem sido um campo da chamada cooperação técnico-militar, que agora já não se chama cooperação técnico-militar, chama-se cooperação do domínio da defesa, portanto, por isso é que eu pus ali CTM-CDD.
Exato.
E a maior parte dos militares portugueses acha que estas regras, portanto, a cooperação de Portugal com vários países no domínio da defesa, em que Portugal dá instrução a outros países, mas também recebe contributos, é essencial. No sentido em que nos prepara para realidades que não são apenas a realidade europeia, põe em contacto os nossos militares com entidades que têm outros tipos de padrões culturais, embora muitas vezes partilhem a mesma língua, no caso da Cplp, e são uma ótima experiência porque são uma forma de um exército que não está em guerra, felizmente, ter experiência de sítios onde pode haver conflito ou estarmos perto de um conflito. Outra preocupação é das reservas de guerra. As reservas de guerra são, no fundo, o quê? São aquilo que tem que existir em termos de munições, suplentes, etc., de sobressalentes, no caso de ser preciso. E a verdade é que Portugal, enfim, os dados geralmente são classificados, mas Portugal tem poucas reservas de guerra. Quer dizer, se tiver que estar empenhado num conflito a sério, tem que olhar para as reservas. E, portanto, as reservas de guerra são uma necessidade imperiosa para qualquer Estado. Depois, a questão dos drones. Não apenas pelo que está a passar na Ucrânia, mas por outros conflitos. Nós sabemos que os drones, ou drones, como se costuma dizer em português, mas a palavra não é portuguesa, portanto eu digo drones, os drones são entidades muito importantes no chamado campo de batalha do futuro. Portugal tem desenvolvido alguma capacidade nos três ramos, quer na Força Aérea, quer na Marinha, quer no Exército, mas é bom que o próximo governo, que este governo, possa ajudar a desenvolver esta capacidade de drones, que é uma capacidade essencial, quer drones militares de defesa e ataque, quer drones de observação, de reconhecimento, etc. E podem ser usados também, como sabes, para fins científicos e de investigação. Depois, uma boa notícia, o Centro de Tropas de Operações Especiais de Lamego, os Rangers portugueses, que já se chamaram CIOE, voltaram a ter operações irregulares. As operações irregulares são operações, como o nome indica, não convencionais, que podem implicar, por exemplo, o treino de civis em ações de guerrilha ou de resistência a uma ocupação, e é bom que o governo olhe com olhos de ver esta necessidade de ter um exército também pronto, ou forças armadas prontas, para conflitos não convencionais ou não típicos, e isso é também importante. Depois, a questão dos meios conjuntos e das forças conjuntas. Quer dizer, nós temos três ramos, com as suas tradições, mas não temos meios de uma grande potência, de uma superpotência. E, portanto, cada vez mais se deve continuar a doutrina das forças conjuntas, que é uma doutrina que já existe, mas que muitas vezes não é aplicada rigorosamente. E, portanto, forças e meios. Quer dizer, não é só ter as forças conjugadas nas operações, mas também elas poderem ter helicópteros, meios de desembarque, meios de assalto comuns. E isso também acho que era uma prioridade. Por fim, uma prioridade onde estamos praticamente descalços, que é a chamada defesa antiaérea de base terrestre, portanto com base em terra, que possa defender uma área, não apenas um ponto, não apenas um bairro de Lisboa, mas todo o território nacional. Custa muito criar um sistema do tipo Patriot, mas Portugal tem dois vizinhos, Espanha, por um lado, ao norte, e Marrocos, ao sul, que já estão empenhados no programa Patriot e também num programa de origem franco-italiana, que é o SAMPT. Já agora podemos também falar da França. Estes três países, Espanha, Marrocos e França, podem ajudar Portugal, pelo menos, a treinar especialistas. Por exemplo, a Espanha treina especialistas da Ucrânia no Patriot. E, portanto, não seria mal este governo olhar também com olhos de ver para a possibilidade de começarmos a treinar especialistas em defesa nacional de todo o espaço aéreo territorial. Nós estamos bem defendidos com os F-16 de ar-ar, mas de terra-ar estamos praticamente sem defesa. E, portanto, penso que seria outra ideia. Mas outras ideias irão onde vir em próximos leste-oeste.
E agora falamos então no âmbito internacional desta tensão entre o Irão e Israel, depois do ataque ao consulado iraniano em Damasco. Como é que vês este escalar do conflito e com Israel em alerta máximo, os Estados Unidos também, para uma resposta muito provável?
Vejo com maus olhos. Vejo com maus olhos
e com preocupação, naturalmente.
No sentido em que nós estamos num sítio em que as duas religiões reveladas ali, o judaísmo e o mundo muçulmano, nem sempre acreditam na ideia de dar outra face. Essa é uma ideia mais cristã das coisas. Acreditam mais na necessidade de
responder, retaliar.
Eu iria dizer vingar, mas pronto, não vou, a palavra vingar tem uma expressão, tem uma força muito, muito poderosa que não quero aqui usar, mas infelizmente neste momento estamos em planos de vingança, quer de um lado, quer de outro. E depois estamos também com o problema, é que os israelitas dizem que os ataques que fizeram são motivados pelas ações da Guarda Revolucionária do Irão noutros países do mundo contra Israel, e o Irão diz que, pelo contrário, está apenas a responder a ações agressivas de Israel. Portanto, é a grande questão do ouvido da galinha,
o que
é que
veio primeiro.
Mas pronto. Deixa-me só começar por uma nota para dizer que as notícias que hoje correm de que o exército israelita pode retirar de partes da faixa de Gaza, de Khan Yunis e de outras zonas do centro e centro-sul, já ouvi dizer
foi
do
sul. Foi o próprio exército que veio dizer sim, isso hoje, de mas que já tinha falou, retirado...
Sim, mas já se falou do sul, mas Khan Yunis não é bem o sul, é o centro-sul, porque o sul é Rafah, não é? Mas seja como for, é preciso não nos esquecer, fala-se muito às pressões dos Estados Unidos, as pressões daqui e dali. A maior pressão neste momento sobre o exército israelita é da própria opinião pública israelita. A opinião pública israelita é que tem vindo para a rua dizer, quer dizer, nós não temos nem a libertação dos reféns, nem temos uma derrota clara do Hamas, nem sabemos o que é que vamos fazer depois de sair dali militarmente. Quer dizer, a opinião pública israelita todos os dias está na rua e geralmente fala-se pouco disso. E é muito importante dizer que esta força de resistência a qualquer tipo de desvio do direito internacional de Israel é dada, sobretudo, pela opinião pública israelita, que é feita de pessoas de carne e osso, que também perdem os seus numa guerra. E Israel já perdeu há milhares de dezenas de milhares de vítimas palestinianas, mas o exército israelita já perdeu, enfim, os números são classificados, mas várias centenas de homens, quer dizer, de 600 e 800, o que para um exército que está numa função, que não é propriamente lutar contra um inimigo convencional, são muitas baixas, devo dizer. Mas seja como for, eu acho que esta retaliação iraniana, é a minha impressão, quer dizer, se as coisas correrem como aquilo que nós julgamos, a retaliação não pode ser, até agora, por uma razão muito simples, os iranianos, nem a ser daquela faixa. É o grupo que chama-se Jais Ul Adl, para pronunciar melhor, e realmente tem havido guerrilha contra forças dos guardas da Revolução iranianos, que têm sido atacados praticamente todos os dias. Hoje houve mais um ataque à noite, mas, portanto, só para te dizer que o Irão tem outros problemas também com que se preocupar, não apenas a questão de Israel.
Sim. Queres também olhar para a Turquia, que muda localmente, e aqui com o partido de Erdogan a sair perdedor.
É verdade. Deixaram primeiro que se fizessem os funerais dos oficiais mortos. São 7 oficiais da Guarda Revolucionária, alguns deles oficiais generais. Isto é o funeral em Teherão. Portanto, geralmente, pelas regras de empenhamento iranianas, eles nunca fazem uma resposta. Já aconteceu com a morte do comandante Soleimani,
imediato, não é?
Em
no
2020.
Imediato.
Tem que sempre passar-se o funeral. Agora, a grande questão é que, neste momento, nós estamos ainda no mês de Ramadão.
No Ramadão.
O Ramadão só termina, pelas minhas contas, terça-feira. Terça-feira. Portanto, eu não sei se haverá operações militares antes de quarta-feira.
Achas que a resposta é inevitável, mas a acontecer será...
É uma opinião, é uma opinião. Agora, é verdade que, por exemplo, a bandeira do Corpo de Guardas da Revolução já mudou de cor, vamos mostrar aqui, para o vermelho, e geralmente quando se esteia a bandeira vermelha no Irão, quer dizer que há uma declaração de guerra e há um estado de guerra. Pronto. Que o Irão acha que é um estado de guerra legítimo para responder a Israel. Por outro lado, o que o Irão tem dito é que vai lançar um ataque devastador. Nós sabemos que os iranianos já terão falado com os americanos a dizer não se metam, quer dizer, usando uma expressão de plebeu, não se metam, ou seja, isto é entre nós e Israel, portanto vocês não interfiram, e os Estados Unidos terão dito, não terão dito, obviamente, avancem, porque são aliados de Israel, mas terão dito, não ataquem nenhum meio americano durante este conflito. E, portanto, nós estamos ainda nesta fase em que ainda há uma certa gesticulação e não sabemos bem que é que ela vai corresponder. Porque na altura da morte do Soleimani, como tu sabes, no tempo do Trump, também se pensava que o Irão ia responder com um ataque devastador. Houve um ataque, mas foi largamente simbólico.
Sim.
Aqui eu acho que vai ser um ataque...
Uma dimensão...
Eu acho que vai ser aqui um ataque maior, sem dúvida, mas eu acho que o Irão também não está interessado numa guerra convencional com Israel. Apesar do Irão ter hoje muitos meios para atingir o território israelita. Nós vamos mostrar aqui este vídeo. Este vídeo é de 2021. São as manobras do Corpo de Mísseis dos Guardas da Revolução. Estas manobras chamaram-se Profeta 15. E o que se sabe é que o Irão tem hoje várias classes de mísseis, entre 8 a 12 classes de mísseis, capazes de atingir território israelita. Especula-se que estes ataques podem ser quer contra o norte, perto dos Montes Golã, quer contra as bases israelitas do sul, em Eilat e outras. E há quem diga que o Irão pode ter cerca de 3 mil foguetes capazes
preparados
de atingir Israel. Mas Israel tem também, como tu sabes, uma das maiores defesas antimíssil do mundo. E, portanto, ninguém pode jurar o que é que vai ser o próximo passo. Por outro lado, Israel tem feito um esforço para dizer que aquilo que atacou em Damasco não foi
não
a embaixada,
foi
nem o consulado, mas sim um anexo militar. E então mostram estas imagens, são imagens de dentro da embaixada, em que se vêem realmente alguns destroços estilhados, mas vêem-se funcionários a falar ao telefone e vê-se no fundo da embaixada,
ou seja,
relativamente,
continua a funcionar.
Relativamente incólume. Eu devo dizer que isto são imagens que vêm de uma entidade israelita, portanto não posso garantir que elas correspondam à verdade, mas vêem-se realmente janelas partidas, vêem-se destroços, mas a embaixada parece estar intacta. Aliás, temos agora uma reportagem de uma televisão russa, a Sputnik, que vamos mostrar a seguir, que é a mesma visão, mas de fora, em que tu vês realmente, eu conheço relativamente bem o edifício da embaixada, posso confirmar que está ali, portanto é aquele edifício branco que vês, e realmente há ali um anexo ao lado que desapareceu, que é o tal onde estariam os tais comandantes militares do Hezbollah. Está ali uma fotografia também dos iranianos, chamou-lhe Martí de Suleiman, que eu conheci brevemente nos Balcãs, na Croácia, no tempo das guerras entre sérvios e croatas. Mas seja como for, este edifício realmente desapareceu, mas a embaixada continua ali.
Continua.
Está aqui, pronto. Mas isto é a versão das coisas, indicada pelo Israel, mas depois verificada também pela divisão Sputnik da Rússia.
Mas
por fim,
outros problemas.
Por fim, só para dizer que o Irão não tem apenas este problema com o Israel, tem um problema interno. Naquilo a que poderíamos chamar a zona, portanto, é a zona oriental sudeste do Irão, que é a fronteira com o Baluquistão do sul do Paquistão, em que há uma faixa em que há insurretos que querem declarar a independência.
O que isto significa para o próprio Erdogan?
Significa, sem dúvida, uma derrota política muito importante. Segundo, mostra que, como dizia um velho político americano de outro tempo, toda a política é política local. Quer dizer, quando falamos verdadeiramente em política, estamos a referir-nos à política local. E realmente aqui estamos a falar de eleições autárquicas, que na Turquia são muito importantes, porque o controle das cidades, o controle dos distritos e o controle das províncias, é assim que estão delimitadas as autarquias turcas, é extremamente importante. Por exemplo, Istambul, que é a cidade mais importante, não é a capital é Ankara, mas Istambul, por exemplo, continua nas mãos da oposição. Nós temos aqui quais foram os principais ganhadores. Por um lado, o CHP, portanto, o Partido Republicano, o Partido Popular Republicano, que está ali a vermelho, portanto, aquelas manchas a vermelho são os avanços do Partido Popular Republicano, que, no fundo, acabou por apanhar o primeiro lugar das eleições. Depois, a amarelo, temos o AKP, portanto, o Partido da Justiça, do atual presidente Erdogan. Mas depois temos ali pequenos partidos, entre eles o Partido DEM, que nos aparece ali na extrema-direita e que está muito ligado às minorias curdas e que realmente ganhou algumas eleições importantes e algumas delas polémicas. Por exemplo, estas aqui que vamos mostrar passam-se numa cidade chamada Van. Em Van, o candidato do DEM, portanto esse partido que tem algumas ligações aos curdos, ele ganhou por mais de 50% dos votos, mas surpreendentemente acabou por ser desqualificado. Acabou por ser declarado vencedor o apoiante Erdogan. As pessoas vieram para as ruas. Aqui é a primeira fase dos protestos, depois vamos mostrar uma segunda fase em que já não são populares, mas já são advogados da parte vencida que vão protestar. E a verdade é que os resultados tiveram que ser cancelados e tiveram que ser regressados à contagem inicial. Portanto, o Partido DEM acabou mesmo por vencer as eleições, ao contrário do que queriam as autoridades eleitorais. E, portanto, só para dizer que isto, de certa forma, enfraquece o partido do Erdogan, sem dúvida, enfraquece o próprio Erdogan, mostra que a Turquia é um país mais plural do que às vezes as pessoas pensam. As pessoas veem a Turquia como uma espécie de pôr todas as forças políticas no mesmo saco. Não é um país muito diferente. Se fores para o sul da Turquia, o norte da Turquia, não tem nada a ver. Se fores para o litoral turco e se fores para o interior turco, não tem nada a ver. Istambul é uma cidade, um bocadinho como Nova Iorque, não é bem.
E estas eleições acabam por refletir
Exatamente.
Um pouco isso.
Tu vais aos Estados Unidos, vais a Nova Iorque. Nova Iorque não é como a cidade do interior dos Estados Unidos. É uma cidade do mundo em que todas as pessoas praticamente convivem. E, portanto, olhamos para a Turquia com muito cuidado e vamos ver como é que... Eu suspeito que o Erdogan agora vai dizer, bom, no meio desta divisão eu ainda sou um polo de estabilidade e vou arranjar novas maneiras de dialogar com as outras forças. Portanto, está um bocadinho na posição do governo de Montenegro, que tem que dialogar com outras forças. A grande questão é de saber, não basta falar de diálogo, é preciso saber se consegue praticá-lo.
Olhamos também para a Ucrânia, que tem sido... Nesta última semana, alvo de novos ataques em Zaporizhia, em Kharkiv.
Todos os dias, todas as noites.
O que é que há de novo aqui?
A primeira estratégia russa, que eu acho que é uma estratégia de curto prazo, mas que é a mais importante, é a de conseguir tomar tudo o que resta da região de Donetsk, portanto, do Oblast de Donetsk, que é a única região do Donbass que ainda está, em parte, nas mãos da Ucrânia. E vamos mostrar um mapa atualizado. Temos ali, portanto, a região do Donbass, é aquela região que está delimitada a vermelho. Temos ali à direita a parte ocupada, à esquerda a parte livre. Temos aquela linha castanha escura, que é a linha da frente, portanto, do avanço das forças russas. Aqueles círculos a vermelho são a indicação das principais batalhas, onde os ucranianos estão em posições muito difíceis, portanto, aqueles quatro pontos, portanto, as zonas de perto da Avdiivka, de Bakhmut, etc., são aquelas onde os ucranianos estão em maiores dificuldades. Eu penso que o ponto pior para os ucranianos é Chazivyar. O grande objetivo é apanhar aquele quadrado azul, que é onde estão as cidades de Sloviansk e Kramatorsk, que são as duas cidades mais importantes. Do Donbass ucraniano. E os únicos dois sítios onde os ucranianos estão aparentemente em vantagem são ali, mesmo a norte, aqueles dois círculos azul, não é? Portanto, esta é a atualização que eu posso dar melhor do que está a passar neste momento. Os ucranianos conseguem resistir a norte, mas estão em grandes dificuldades no centro, digamos assim, no centro-sul. Depois a questão que levantaste agora, que é a questão, sem dúvida, dos ataques. Os ucranianos estão com um problema neste momento. Estão finalmente a receber munições de artilharia, mas falta-lhes mísseis. As munições de artilharia estão a consegui-las. O problema são os mísseis de defesa aérea. Porque os mísseis de defesa aérea são, cada vez têm que ser contados, racionados. Portanto, tu tens 50 alvos, não os consegues proteger aos 50. Mas mesmo assim, ontem, portanto, no sábado e hoje, portanto, são os ataques de sábado, a Ucrânia conseguiu interceptar a maior parte dos drones, se não todos, e Os três mísseis que foram lançados foram também interceptados, mas hoje o grau de interceptação já é menor. Quer dizer, aqui está, portanto, todos os drones foram interceptados, mas há ali três mísseis que não foram interceptados. Um deles eu sei que caiu em Odessa, não interessa aqui onde, mas penso que é um objetivo técnico ou militar. E, portanto, quer dizer, a Ucrânia neste momento não consegue, obviamente, proteger todo o seu espaço. Por isso é que o Zelensky anda a dizer...
A admitir
que,
mesmo isso, que não conseguiria
anda a dizer,
prever...
Ele anda a dizer muito simplesmente o seguinte...
pode ou não defender,
ele anda
vai ter
a dizer,
de fazer escolhas.
Sim, mas ele diz uma coisa, ele diz a Europa pode nos fornecer, se quiser, entre 5 a 7 sistemas Patriot, que são baterias, cada uma das baterias tem 4 a 5 rampas de lançamento, cada uma delas com vários mísseis, portanto o Zelensky acha que com esses sistemas era possível proteger toda a Ucrânia. Cidades, bases militares, infraestrutura industrial. Sem esses sistemas, vamos continuar, obviamente, nisto. É evidente que a Ucrânia tem estado a tentar responder com os drones, não é? Ou os drones, com os drones. Nós temos aqui um grande ilustrador das questões de defesa, que é o H.I. Sutton, que fez um desenho fabuloso, porque ele, para além de ser um grande analista, é também um ótimo desenhador, fez um desenho de todos os drones de longo alcance da Ucrânia. Portanto, isto são drones que podem ir de 1000 km até, especula-se, 3000 km de distância. Não existem todos em grandes quantidades, uns mais quantidades que outros. Já há mais dois drones que ainda não aparecem aqui, mas que vamos falar, já temos falado deles no Guerra Fria, mas vamos falar outra vez, um dia destes no leste-oeste. Mas, portanto, isto tem sido o que os ucranianos lançam sobre território russo. Também lançam alguns mísseis, não mísseis americanos, porque os americanos já disseram que não querem que os seus mísseis sejam lançados contra território russo, mas têm lançado também mísseis de outras proveniências, e isto é uma tentativa de destruir a infraestrutura petrolífera da Rússia e também as bases aéreas. Agora, se me perguntares assim, todos os ataques de drones ucranianos têm resultado? E eu diria, nem todos. E alguns têm bons resultados e outros têm muito poucos e outros nenhuns. Por exemplo, isto é a base aérea de Morozovsk, que nós falámos nisto no último Guerra Fria na SIC, na sexta-feira. Eu só ontem, aliás, é que obtive as imagens de satélite do Brady Africk e da Planet Labs, que estão aqui. São as duas melhores referências para imagens de satélite, com boa resolução. Realmente, eu estive a ver as fotografias antes do ataque e esta já é depois do ataque. O que eu vejo é que os caças que estão ali estacionados, na primeira imagem faltam 3, não sabemos para onde é que foram, na segunda 2, na terceira falta 1, na quarta falta um outro. Mas na última imagem há mais 3 caças, portanto nós temos que fazer um cálculo, é assim, desapareceram 7, mas apareceram mais 3 que não estavam. E portanto, será que a Ucrânia destruiu 4
assim,
destes
então,
caças? Não sabemos. Eu não vejo grandes sinais de destruição no solo. Há uma fonte russa que me disse que há um drone que caiu no meio da pista e que destruiu um grupo que estava a preparar-se para o desarticular, não sei. Mas, portanto, todas as reivindicações ucranianas têm que depois ser verificadas, obviamente, com meios de prova. Agora, pode ser uma coisa, mesmo que estas 4 baseiras não tenham sido destruídas, a Rússia, para as proteger, precisa de centenas de mísseis e de outro tipo de foguetes e, portanto, vai também gastando os seus arsenais. É também uma tática, obviamente, de ataque. Entretanto, os ucranianos, como estão a receber cada vez menos ajuda, estão a tentar incentivar a sua produção, não é?
Produção.
Isto é um sistema de artilharia autopropulsada, o Bohdana 2. Os ucranianos começaram a construir isto no fim de 2022, só produziam 1 ou 2 por ano, agora estão a produzir em massa, já devem ter à volta de 40 e vão produzir mais 60 e tal até ao fim deste ano, ou 60, os números são classificados, como eu digo. É um sistema muito avançado, que foi feito também aparentemente com tecnologia francesa e alemã, e portanto é já uma joint venture, portanto uma iniciativa de conjunto de 3 países, incluindo a Ucrânia, mas isto se calhar é o futuro da Ucrânia, quer dizer, se sobreviver a este massacre, construir uma indústria totalmente autossuficiente, se vai conseguir ou não, essa é outra questão.
Olha, e sobre o futuro da Ucrânia, também se falou nos 75 anos da NATO, uma NATO que Stoltenberg diz que está maior, mais forte e mais unida que nunca. Como é que viste estas celebrações e estes desafios nos 75 anos.
Eu acho que o Sr. Stoltenberg tem de dizer isso, obviamente.
Da velha senhora.
Ele é o secretário-geral da velha senhora. Deixa-me mostrar só aqui, enquanto eu falo, um vídeo que foi agora promovido pela NATO sobre aquilo que a NATO faz, que me parece um vídeo muito bem feito. Veja como for. No princípio havia uma piada que dizia que a NATO tinha sido feito para pôr os Estados Unidos dentro da Europa, tirar a Rússia da Europa, pôr a França ligada, mas não muito, e pôr a Alemanha em baixo, para impedir de se rearmar. Pronto. No fundo era a piada que havia sobre a NATO. A NATO servia para isto. Deixar cá ficar os americanos, tirar daqui os russos, os franceses, sim senhor, mais ou menos, e os alemães não se rearmarem. Pronto. A NATO hoje é uma coisa totalmente diferente. É uma aliança de segurança e defesa. Age por consenso, quer dizer, ninguém pode agir sozinho dentro da NATO. Há uma coisa que o Stoltenberg diz que é verdade, quer dizer, não tenho que ser eu a verificá-lo, é que realmente um dos grandes erros estratégicos da Rússia foi dizer: nós não queremos que a NATO se alargue mais para leste, para as nossas fronteiras, mas a verdade é que se alargou. Por causa das ações russas. E não foi na Ucrânia,
com
foi
mais
na
dois
Suécia.
Membros no último ano.
Foi na Suécia e na Finlândia. Suécia, isso é a grande derrota estratégica da Rússia e que os estrategos russos reconhecem, mas o Sr. Putin não reconhece.
Não reconhece.
Mas pronto, é
mas
assim.
Mas o próximo passo parece ser também o alargamento para a Ucrânia. Pelo menos a intenção de Stoltenberg.
Mas não me parece que isso venha muito, muito. Quer dizer, acho que se vai continuar a dizer que a Ucrânia tem que entrar, etc. Mas não parece que isso vai acontecer
tão cedo.
E sobretudo, se esta guerra continuar, isso não vai acontecer. Posso garantir, em guerra não vai haver alargamento à Ucrânia. Por outro lado, há um outro problema que não é um problema, é um milagre. Quer dizer, a Turquia, que tem sido um país que está, é a grande porta entre o Ocidente e o Oriente, tem sido um membro fiel da NATO, está sempre presente. E é um dos membros mais importantes da NATO, e este é um milagre da NATO manter a Turquia dentro de si. Dúvidas? A Hungria e a Eslováquia, como tu sabes, na questão da relação com a Rússia, têm mantido umas posições um bocadinho dúbias. Agora, com a eleição do presidente Peter Pellegrini na Eslováquia, diz: ah, mais um pró-russo que foi eleito. Não é bem verdade. Quer dizer, nós temos que distinguir entre pessoas que denunciaram a invasão russa, como o Peter Pellegrini, o presidente da Eslováquia, agora foi eleito, e pessoas que não estão de acordo quanto ao atual modo de ajuda à Ucrânia. São duas coisas diferentes. O facto de eu não concordar com o atual modo de apoio não quer dizer que eu esteja a apoiar a Rússia. Se eu a condenei no princípio, continuo a condená-la agora. Mas a Hungria e a Eslováquia realmente têm sido um dilema. E depois há um outro facto que tem que se salientar, que é o crescimento de membros que não eram tão importantes há 10 anos, ou há 75 anos nem sequer eram membros, que são os países de leste. Polónia, os países bálticos, a Roménia e a Chequia, ou a República Checa. São países cada vez mais importantes, quer do ponto de vista político, quer do ponto de vista daquilo que estão a fazer militarmente, estão a gastar cada vez mais com as suas forças armadas. A Polónia é hoje, provavelmente, o país que gasta mais com a defesa na Europa, e bem, quer dizer, bem no sentido que compra os melhores produtos e as melhores tecnologias, e esse é também um legado destes 75 anos.
Falamos agora de outro tema também bastante atual, depois, poucos dias depois do sismo que abalou Taiwan. Falamos de terremotos e da forma como devemos, ou como os países podem preparar para eles, no fundo, contra terremoto.
Taiwan preparou-se muito bem, aquilo que os portugueses chamavam Formosa, preparou-se muito bem. Teve grande destruição, mas poucos mortos, e mesmo assim a destruição foi menor do que se pensava, porque teve alguns sistemas, como este que vamos mostrar neste vídeo, que é um sistema que foi instalado, é um sistema de origem japonesa e coreana. No fundo é um sistema que é instalado nos grandes edifícios, nos edifícios mais altos, e que permite que o edifício vibre respondendo às ondas sísmicas, quer dizer, ou não se opondo, ou opondo-se quando pode, e tentando no fundo perceber qual é a variação de intensidade. Eu lembro-me de um grupo de cientistas japoneses que vieram a Lisboa e vieram propor há uns anos que Lisboa pudesse ter este tipo de sistema, mas ninguém está a salvo destes sismos. Nova Iorque foi atingida por um sismo e, portanto, não pensemos que isto é um problema dos outros.
E agora um tema que foi falado, curiosamente, pela primeira vez aqui.
Meia culpa, meia máxima culpa.
No Leste-Oeste. E com certeza os espectadores se lembram de termos falado disto aqui.
Por coincidência foi contigo. Vamos mostrar aqui para os nostálgicos uma peça de um vídeo. Eu prometo que vou ser rápido, mas pronto, aqui está, em que falávamos. É a questão da marca Portugal, que tem estado a ser discutida a propósito...
Foi uma das primeiras medidas?
O problema é que não era suposto ser uma medida fulcral, mas foi tomada uma medida fulcral por causa dos comentários e dos comentadores. Eu acho que temos de dizer uma coisa, quer dizer, o governo António Costa, entre 2015 e 2023, viveu 8 anos com o anterior símbolo que agora foi restaurado. Portanto, nunca viu um problema nisso. Eu lembro, depois nós temos tido esta discussão, eu recebi imensa correspondência de várias entidades governamentais com o anterior símbolo. Portanto, nós falámos disso porque o símbolo tinha sido mudado 2 meses antes. E a minha crítica principal era a de que o símbolo aparecia como uma justificação, que me parecia um bocadinho estranha, mas que, sobretudo, do ponto de vista eficaz, era pouco eficaz, porque o problema da bandeira portuguesa não é só o vermelho e o verde.
É a distinção.
Quer dizer, o problema é que se ficar só reduzido a uma mancha amarela, a verde e vermelho, confunde-se com muitas outras bandeiras. Nós vamos mostrar aqui uma imagem da ilustração portuguesa, do princípio da República, e depois as bandeiras que existem no mundo. Quer dizer, se nós fomos pela questão das cores, nós confundimos com grande parte das bandeiras do mundo. E, portanto, a questão da cor não era a questão principal. E a justificação? A justificação é um bocadinho estranha. Nós vamos mostrar aqui a justificação. A justificação é de que a bandeira precisava de ser mais inclusiva, respeitar imperativos ecológicos. Eu não vejo sinceramente o que é que isso possa estar representado nas cores que entretanto foram instituídas. Eu vou-te mostrar aqui a justificação, não sei se a podemos mostrar, aqui está. Está aqui explicada mais ou menos. Portanto, diz que esta bandeira segue uma consciência ecológica, diz-se ali a certa altura que é uma questão realmente de maior inclusão e de laicidade. Eu não vejo o que é que sinceramente isto tenha a ver com as cores. A cor, tal como ela está determinada pelos criadores da bandeira, queria dizer o vermelho, segundo os pais da República, eram as cores da virilidade, como se dizia na altura, e o verde da esperança, que era também o verde do movimento revolucionário e também do movimento filosófico do Auguste Comte. Mas veja como for. Capítulo encerrado, não me parece que isto seja, sinceramente, um assunto fundamental. O governo António Costa viveu bem com o símbolo que está ali à direita e, portanto, este governo também vai viver e passemos agora, se não se importam, a coisas substanciais. E eu já gastei muito tempo com isso, peço desculpa.
E vamos falar sobre os... Passamos às sugestões de
Pronto,
livros
vamos, olha, muito rapidamente.
Da semana, dois sobre o Irão, sobre a história portuguesa das armas.
Já tenho pouco tempo, olha, do Neil Lockery, Lisboa 2, sobre Lisboa durante a Segunda Guerra Mundial. Depois da Nojis Mohammadi, que foi Prémio Nobel da Paz em 23, Tortura Branca, sobre o que é que se passa em relação às mulheres que estão presas pelo regime iraniano. Depois um livro em inglês que eu achava que gostava de ver traduzido, que é o The Last Shah, do Ray Taqi, que é sobre como é que um país que era aliado dos Estados Unidos, o Irão, a Pérsia do Shah, se passou para um país adversário dos Estados Unidos. Quem é que teve a culpa desta passagem? O que é que aconteceu? The Last Shah é um filme... um livro fundamental, eu acho que devia ser traduzido. E depois, do general Renato Marques Pinto, que é um dos nossos grandes estudiosos de armas de guerra, foi lançado agora uma história breve, mas muito útil, sobre as chamadas armas portáteis em Portugal. Portugal e as armas, história das armas de fogo portáteis e das indústrias militares, desde o século XIV, somos um velho país, até agora, e que eu recomendo vivamente.
Nos filmes da semana?
Dois filmes.
Um que estreia já para a semana.
Juniper? Com a Charlotte Rampling, o que é que um jovem, no começo da vida, faz, tem que tratar da sua avó, que é excêntrica e é um bocadinho difícil. É um grande filme neozelandês, Juniper. E depois... Quem gosta dos Três Mosqueteiros, do Alexandre Dumas, e quem sobretudo se hipnotiza com uma personagem dos Três Mosqueteiros, que era a My Lady de Winter, Charlotte Buxton. Mais um capítulo, muito bem feito.
É sempre um acontecimento
este. É um acontecimento muito bem feito, muito bem recriado
estes
historicamente.
Estes filmes dos Três Mosqueteiros.
Sim, mas este está excepcional e os dois estreiam para a semana.
E nas sugestões da semana, queres começar por destacar dois eventos em Cascais.
Em Cascais. Ou de origem em Cascais. Portanto, o Cascais Ópera é uma entidade que agora começou a popularizar a ópera em Cascais, lançou uma competição para jovens talentos de ópera, que eu acho ótimo, e a final vai ser no Teatro Nacional de São Carlos no dia 14. Todos estão convidados, têm que arranjar bilhetes, mas tudo... Portanto, a final é no Teatro Nacional de São Carlos, dia 14.
Mas antes disso...
Não, antes disso não. Sim, antes disso, tens razão.
No dia 11,
não tens razão antes disso, peço desculpa. Do dia 11, no Casino de Estoril, tens a Carmen de Bizet, uma das obras universais, que vai ser interpretada por alguns dos nossos melhores intérpretes.
E queres também destacar um trabalho de...
Do Ruca Rebordão, que é angolano, percussionista e um grande vocalista mestiço atlântico, com esta canção chama-se Dundo, é um CD que lançou agora.
Vamos ouvir um bocadinho.
Só uns segundos. Peço desculpa, já estou a passar o tempo, mas... Depois tens o Miguel Calhás, contrabaixista e vocalista, que nos traz contracantos, que são essencialmente cantos que se tornaram mais populares desde o 25 de Abril. E aqui é o Maio Maduro Maio, soco para contrabaixo e voz, muito bem cantado.
Maio Maduro Maio, quem te pintou? Quem te quebrou o encanto nunca te amou.
E por fim, no dia 9, que é
concerto
depois,
no CCB,
depois da manhã,
dia depois de terça-feira, sim.
Terça-feira, o Joe Lovan, que é uma das lendas do jazz moderno, saxofonista, vem com o seu Tapestry Trio, que é Marilyn Crispell em piano e o Carmen Castaldi em bateria, vem ao CCB e não percam.
Vamos ouvir um pouco para fechar este Leste Oeste. Obrigada, Nuno.
Até à próxima.
Até à próxima.
Obrigado.